A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui. E ele que sempre está comigo aqui, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem.
Está livre do corona ou não?
Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Não. E outra coisa, corona em sangue de gaúcho, ele não se cria, não.
Então pode ir. Muito bem, é muito bom poder já estar aqui pertinho de você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Para você participar, você já sabe, você manda suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. E também participa através das nossas redes sociais, pelo nosso facebook.com/radioNT. youtube.com Novo Tempo Rádio, e nós estamos também numa live aqui pelo Instagram, @ Rádio Novo Tempo. Participe, mande as suas dúvidas pra gente e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Vamos ver as primeiras perguntas que já estão chegando aqui pra gente. Tem a pergunta, deixa eu ver aqui, do Guilherme Hans. A pergunta dele é a seguinte: o espírito das pessoas se movem muito facilmente. A peste negra foi muito pior na Europa. Seria o coronavírus um último aviso, professor?
Não. Logicamente que a situação no mundo é, para muitas pessoas, é desesperador e é preocupante, mas não é o último sinal. A Bíblia mostra que antes da volta de Cristo, coisas piores vão acontecer. Por exemplo, vai ter um decreto de perseguição aos cristãos, de acordo com Apocalipse 13. Vão cair as pragas, sete pragas, que são juízos finais.
E já tem uma pergunta aqui, se o corona também não faz parte das sete últimas pragas.
Já vamos dizer de cara que não faz, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A pessoa tem que ver que as pragas são juízos específicos sobre ímpios. E o corona está atingindo só ímpio? Óbvio que não. Cristão, quem crê em todo mundo. Né? Então é uma doença. Então, Lucas 21:11, Jesus disse que pouco antes ele voltar surgiriam epidemias. Tá? Então há 2000 anos ele profetizou que por causa das transgressões das leis naturais, leis espirituais, leis dietéticas, todas as leis de Deus, a consequência são as enfermidades, né? Então, nós temos que nos precavermos, é óbvio, nos cuidarmos, mas não fazer alarme, ficar aí criando teoria da conspiração e tudo mais, né? Seguir a vida adiante, tendo as precauções necessárias e desfrutando da paz de Cristo em João 14:27. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então, siga adiante, confiante em Deus, precaver-se, se tiver a doença, né? Procurar rapidamente, né, os médicos e seguir a vida adiante, né? Não ficar aí também, as pessoas gostam de fazer muito alarde, né? E acabam aí desviando do foco.
Muito bem, nós não podemos ser negligentes, lógico que temos que cuidar, né? Nos abster aí de grandes aglomerações, enfim. Cuide direitinho que isso vai passar. Mas olha só, professor, o Kevin Simon, ou Simon, no YouTube, a semana passada, ele mandou uma pergunta pra gente, você respondeu aqui e ele quer uma réplica. A questão aqui é a seguinte: na semana passada entrou uma pergunta sobre se os adventistas creem nos dons do Espírito Santo. E o professor Leandro respondeu que sim, cremos nos dons do Espírito, porém, não cremos no falso dom de línguas. Mas eu enviei uma nova pergunta através do YouTube. A pergunta é a seguinte: como é que vocês podem falar uma barbaridade dessa? Dizer que o dom não é de Deus? Isso é uma blasfêmia. Professor, explique-se aí com relação à questão do dom de línguas que você mencionou.
Bom, se o irmão lembrar, eu afirmei o seguinte, que o verdadeiro dom de línguas, em Atos capítulo 2, é uma capacidade sobrenatural de falar-se em outros idiomas, mesmo que a pessoa não tenha estudado. Isso é o dom de línguas verdadeiro. Fora disso é falso, simples assim, né? Onde na Bíblia é dito que você pode falar num idioma angélico, por exemplo? Isso não existe. Tá? 1 Coríntios 13.
Quando fala lá...
Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serei. Ainda que é uma expressão que levanta uma hipótese. É hipotético, não é afirmativo. Uma questão de ler o português. Saber ler o português. Né? E no mesmo contexto, está assim no verso 4, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantará. Ou seja, se o ainda que é uma afirmação de que se fala em línguas angélicas, então o ainda que também é uma afirmação de que todo cristão tem que entregar o corpo para ser queimado. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os próprios anjos, quando se comunicam com seres humanos, se comunicavam com seres humanos, era por meio da língua do que o ser humano entendia. Em Gênesis 18, quando dois anjos e o Senhor apareceram a Abraão, eles falaram o idioma de Abraão. O anjo que revelou o livro do Apocalipse e falou com João em Apocalipse 22, 8 e 9, ele falou a língua de João. Então não existe dom de línguas angelical. Então, um dom de línguas que não se enquadra nas características do dom de línguas de Atos 2 e do dom corrigido por Paulo em 1 Coríntios 14 é falso, é simples assim. Não é difícil você entender isso. Agora, todo dom que está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina a ser o dom é de Deus. Agora, o que é falsificação não é de Deus, é do diabo. Não estou questionando, como eu falei no programa passado, a sinceridade de muitos irmãos. Tem muitos irmãos pentecostais muito mais cristãos do que eu mesmo. Estou falando aqui nesse programa, então eu não questiono a sinceridade, o amor e a devoção dos irmãos. Agora nós temos que avaliar se aquele dom, da forma como é usado, ele é de Deus ou não. E a Bíblia me dá base para saber qual é o dom verdadeiro e qual é o falso.
Muito bem, mais uma perguntinha aqui, essa vem lá de Curitiba. Um abraço aos nossos queridos ouvintes da Rádio Curitiba que estão ligadinhos com a gente. Quem mandou foi o Ubiratã e a pergunta dele é a seguinte. Professor, como entender a Eucaristia? O que seria a Eucaristia?
Veja, a Eucaristia, no meio católico, né, é a participação, seria como nós participamos como não católicos da ceia, né? Então a Eucaristia envolve usar a hóstia, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo, né? Só que nós não cremos da mesma forma que nossos irmãos católicos, porque eles creem na transubstanciação. O que é isso? O sacerdote tem o poder de literalmente, na Eucaristia, transformar o pão no corpo verdadeiro de Cristo e o vinho no sangue real de Cristo. Tá? Nós não cremos nisso primeiro.
Mas isso é uma crença. Pela fé, eles acham que ali é a transformação do...
É real.
É mesmo?
É real. Eles creem que a transformação é real. E nós já cremos que é só um simbolismo, né? Quando Cristo fala assim, ó, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Né? É uma forma de Cristo dizer que vocês têm que me aceitar como Salvador. Né? Ali em João capítulo 6. Não pode ser uma coisa literal, porque a Bíblia não apoia primeiro o ingerir sangue de animais nem humano. E seria uma espécie de um canibalismo espiritual eu comer literalmente o corpo de Cristo, tomar o seu sangue. Então existem na Bíblia a linguagem metafórica, eu tenho que entender e interpretar de acordo com isso. Nós celebramos a ceia sim, e nossos irmãos católicos também celebram a ceia, né? Só que diferimos nisso, não cremos na transubstanciação, cremos que os emblemas, o suco da uva que nós usamos e o pão são representações do corpo e do sangue de Cristo que foi entregue no nosso lugar, mas não cremos na transubstanciação, que é uma transformação dos elementos por parte do sacerdote.
Muito bem, o Leandro, seu xará, professor, lá de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Quais são os sinais que ainda estão faltando para o fim do mundo?
Veja, quando estudamos o livro do Apocalipse, percebemos que até o capítulo 12 tudo se cumpriu. As profecias apontadas por Cristo em Mateus 24, em Lucas 21, as profecias apontadas por Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 3, tudo se cumpriu. Agora, Apocalipse até o capítulo 12. Então, o que falta? Né? O capítulo 13, que vai ser uma perseguição, um boicote econômico contra os filhos de Deus que aceitarem a verdadeira adoração. Falta se cumprir o capítulo 14, que fala da pregação do evangelho em todo o mundo. E depois disso se cumpre o capítulo 15 e o 16, que é o derramamento das pragas. E aí vem a volta de Jesus, ali vemos nos capítulos 19. Aí no capítulo 20 o milênio, e por aí vai. Então até o capítulo 12 se cumpriu, falta do capítulo 13 ao 22. Tá bom? Então estude o livro do Apocalipse. A Novo Tempo oferece cursos bíblicos. Tem o curso bíblico sobre o livro do Apocalipse, preparado pelo programa Bíblia Fácil. É um curso interessante, você vai ver que falta aí. Faltam poucas profecias, não é? Mas, como sempre falamos, nós temos que estar... O objetivo da profecia bíblica é fazer o quê? É nos deixar vigilantes para a volta de Cristo e não nos tornar alarmistas. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que, por qualquer coisa, já dizem que é o fim do mundo. O que que acontece? Quando não ocorre o fim do mundo, perde a credibilidade, Cris. Exatamente o que você falou, tá? A nossa mensagem perde a credibilidade. Ó, às vezes é o Papa se mexer na cadeira, é decreto dominical. O presidente dos Estados Unidos não pode nem conversar, bater um papinho com o Papa já é o fim do mundo. Não. Vamos deixar que Deus conduza a história dos acontecimentos e não vamos fazer conjecturas. O que Deus pede para nós é que está aqui em Mateus 24, 42. Ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, as profecias existem para nos levar à vigilância, ao preparo, não ao alarmismo. É para estarmos alertas, sem sermos alarmistas. Porque se formos alarmistas e as coisas não acontecerem conforme dizemos, a nossa mensagem perde credibilidade. É o que o diabo quer, né? Porque se a nossa mensagem perde credibilidade, a nossa mensagem da volta de Jesus, que é tão importante, perde credibilidade, mais pessoas estarão despreparadas para a volta de Cristo, porque elas vão desacreditar na mensagem. Então, sejamos sim, preguemos sobre a volta de Cristo, que ela está próxima de acontecer, não temos dúvida disso, mas preguemos da forma bíblica, com amor, com convicção, paixão, sem sermos alarmistas ou fanáticos.
Muito bem, o Edson, o Edilson Ricardo, pelo YouTube, ele é de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: pessoas que morreram na hora, por ocasião de algum pecado, como por exemplo Ananias e Safira, os filhos de Arão, né? Eles morreram sem salvação mesmo? Pois não se arrependeram?
Veja, a pessoa, quando morre sem salvação, não é por causa de um pecado isolado, é por causa de uma vida de rejeição a Deus, tá? Então Deus não julga ninguém por pecados isolados, tá? O que que diz Mateus 16:27? E também Apocalipse 22:12. Vou ler um desses textos aqui. Para você perceber que Deus não julga ninguém por atos isolados da vida, tá? 22:12. Olha Cristo falando: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou o prêmio, né, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras está no plural, indicando o quê? Que Deus não considera um aspecto isolado da vida do indivíduo, ele considera o todo, né? Então essas pessoas se perderam, Ananias e Safira, os filhos, alguns filhos lá de Arão, eles se perderam não pelo pecado isoladamente, mas foi por uma vida de rejeição, até que culminou daquela forma, né? Então Deus nunca julga alguém por atos isolados, Deus sempre considera todo aspecto da vida, as oportunidades que teve, que rejeitou, a constituição genética do indivíduo. Deus considera um monte de coisas, por isso que só Deus é o justo juiz, só Ele pode dizer realmente quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo.
Muito bem, um anônimo aqui pergunta pra gente: por que vocês adventistas dizem que só vocês irão para o céu?
E da onde que você tirou isso, meu amigo ouvinte? Me mostre um livro, uma obra oficial adventista que diga isso. Se algum adventista disse isso para você, ele merece ser até disciplinado, né? Porque isso não é crença da Igreja do 27º dia. Se você ver tanto o manual da Igreja, quanto o livro Nisto Cremos, no livro Nisto Cremos até uma afirmação interessante, que fala assim, que Deus, e no manual também da Igreja tem isso, que Deus tem a sua Igreja visível e a sua Igreja invisível. A Igreja visível, cremos ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque Deus tem um chamado para a Igreja Adventista, que é levar o Evangelho contextualizado nas três mensagens angélicas. Só que a Igreja invisível de Deus são os seus filhos espalhados por todas as religiões que existem. E vai chegar um momento que, pouco antes da volta de Cristo, Deus vai unir a Igreja visível e a invisível e preparar um povo para a volta de Cristo. Não é uma placa. Ok? Porque, até porque nós devemos recordar que Jesus diz na parábola do trigo e do joio, né? Que dentro da Igreja há o trigo e há o joio. Então, dentro da Igreja Adventista e dentro das outras igrejas também, há trigo de Jesus e há o joio do diabo. Ok? Nós nunca ensinamos, pelo menos nunca li isso em nenhum livro, que só o Adventista vai para o céu. Quer afirmar isso? Isso é uma barbaridade. Isso é uma aberração teológica. É, tanto que se você vai em Apocalipse 18:4, nós cremos ali que é um chamado de Deus para as pessoas abandonarem Babilônia, que significa confusão religiosa. O que Deus diz ali? Sai dela, povo meu. Ou seja, o povo de Deus está em todos os lugares. Né? Ellen White mesma, que é cofundadora do movimento adventista, no livro Grande Conflito, página 444, 449, ela fala que muitos... filhos de Deus que observaram o domingo achando que era o sábado e não tiveram conhecimento disso, eles estarão no reino dos céus. Então, meu irmão, quem disse isso pra você tá mais por fora que arco de barril. Não leu nada a respeito da Igreja Adventista para fazer uma afirmação tão inverídica como essa.
Muito bem, professor. A próxima pergunta é do Roso Cavalcante. E ele pergunta o seguinte... Não, desculpa, é Tomás, Tomás Cordeiro. A pergunta do Tomás é a seguinte... os levitas eram os que recebiam os dízimos. Quem são os levitas de hoje, segundo a Bíblia?
Basta você ler 1 Coríntios 9,16 e você vai perceber que Paulo está fazendo uso exatamente... de Números ali, capítulo 18, que menciona os levitas e aplica-os aos que pregam o evangelho hoje. Então, alguns dizem assim, não, o dízimo não é para ser dado porque era dado só para os levitas e hoje não há mais levita. Mas isso é uma afirmação totalmente infundada. Tá? Aqui em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo está fazendo menção ao costume levita e ele está trazendo isso para os dias dele. Quando não existiam mais levitas, né, organizando o sistema ritual, tá? Então, o que diz aqui? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Isso aqui é uma referência aos levitas, lá em Números 18. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Agora, olha o que ele faz a aplicação. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso aqui é mais claro que o sol meio-dia, né? Ele pega o sistema levítico, ele diz que assim como os levitas eram mantidos na época do templo, hoje quem prega o evangelho é mantido. Simples assim. Então, os levitas hoje são quem? Todos aqueles que trabalham diretamente envolvidos com a pregação do evangelho e exclusivamente para isso. Então, essas pessoas têm que serem mantidas com o sistema de dízimos, como a Bíblia orienta. Ok? Então, cuidado, amigo ouvinte, com essa teoria aí de que não se deve dizimar porque era só para os levitas, porque isso é uma teoria diabólica, viu? É para atrapalhar a vida espiritual do indivíduo. Faça uma análise. Quem para de dizimar, ele fica melhor espiritualmente ou pior espiritualmente? Faça só essa análise e compare com Mateus 7, 15, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem para de ir à igreja também, que diz que não se deve mais ir à igreja, né? Dizem os chamados desigrejados. ele espiritualmente, como pessoa, ele fica melhor ou ele fica pior? Fica mais tolerante ou mais rancoroso? Simples. Avalie os resultados de uma doutrina e você vai saber se ela é bíblica ou se ela é satânica.
Muito bem. Mais uma pergunta pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Cristina de Pindobaçu. A pergunta dela é a seguinte. Professor, quando Jesus voltar, vamos ser transformados. Mas a pergunta, nós não vamos ser imortais?
Seremos imortais, por quê? O que, que diz 1 Coríntios 15? Né? O mesmo texto que fala da transformação, ele fala que essa transformação nos tornará imortais. Né? Então, eu recomendo que você leia 1 Coríntios 15, tá? Mas eu vou ler aqui para você os versículos 52 em diante. No momento 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos estarão mortos quando Cristo voltar, né? Mas todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, perfeitos, sem corrupção, e nós seremos transformados. Agora olha o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, é claro que a transformação do corpo envolve transformá-lo num corpo imortal. É o que a Bíblia ensina.
Muito bem, temos ainda alguns minutinhos aqui, ó. O Pedro, primeiro eu faço a pergunta para você. O livro de João se contradiz de todos os outros, professor? Pois essa é a pergunta do Pedro. Ele não acredita no livro de João, porque ele contradiz todos os outros livros. Como é que você explica isso? Onde é que ele tirou essa conclusão?
Pois eu gostaria de saber da onde ele tirou essa conclusão. O irmão deveria apontar os textos, não é? Que falam a respeito disso. Eu, por exemplo, não me recordo de nenhum verso no Evangelho de João que contradiga os outros, né? Se você fizer um estudo dos Evangelhos, todos os Evangelhos, à luz dos principais acadêmicos, tanto teólogos quanto pessoas da crítica textual, todos os Evangelhos são relatos fiéis à vida de Cristo. O que acontece é que um Evangelho dá ênfase em alguma coisa, né? Então aí, se você achar que isso é contradição, aí você tem que estudar mais. Isso não é contradição. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus. Ele queria convencer os judeus que Jesus era o Messias, então ele aborda de uma forma. Lucas escreve para gentios. Então ele quer convencer gentios de que tanto o judeu quanto o gentio tem a mesma descendência em Deus e que, portanto, Cristo é o Salvador de todos. Tá? Marcos, possivelmente foi o primeiro evangelho, ele também deu uma ênfase mais judaica. E João, ele quis dar uma ênfase no Cristo divino. Porque nos dias dele, muitos gnósticos negavam tanto a literalidade da encarnação de Cristo quanto a divindade dele. Então ele quis provar no seu evangelho que Cristo, além de ter encarnado mesmo, ele era divino. Então são ênfases diferentes, que não são contradições. Então eu peço que o ouvinte me aponte qual texto do Evangelho de João contradiz os demais. E aí nós vamos fazer uma análise e lhe ajudar nisso.
Um abraço especial para Zilda Araújo, que está nos acompanhando lá da Flórida. Que Deus abençoe, minha irmã. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu queria aproveitar aqui, nos nossos últimos minutinhos, oferecer para você o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você está vendo em minhas mãos aqui uma revista. É um curso bíblico no formato de revista que você pode ter aí na sua casa. Basta você ligar para a gente aqui no horário comercial 0-21-27-3121 e fazer o seu cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa sem pagar nada. Se você preferir,
você pode acessar o blog do Na Mira da Verdade também. É novotempo.com/namiradaverdade. Você vai ver logo ali embaixo a imagem da revista Verdades para o Tempo do Fim. Clica lá e você vai fazer o seu cadastro. Peça hoje mesmo, é um presente nosso para você. Você não vai pagar nada por isso. E você vai saber exatamente o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, tá bom? Participe, peça aí o seu presente, Verdades para o Tempo do Fim, e aprenda mais sobre a Palavra de Deus. E para encerrar, professor, essa é simples, a Angel, pelo YouTube, faz a seguinte pergunta: por que o sábado se inicia no pôr do sol de sexta-feira?
Porque na Bíblia, amigo ouvinte, a contagem dos dias não é a partir da meia-noite, como é nosso costume, não é? É, na Bíblia, a partir do pôr do sol. Então, você lê Gênesis...
Todos os dias, né?
Todos os dias da semana. Você lê Gênesis e diz assim: houve tarde manhã o primeiro dia, houve tarde manhã o segundo dia, houve tarde manhã o terceiro dia. O que, que isso indica? Que o dia, ele não começa na parte clara. Na verdade, começa na parte escura, tá? E aí você vai para Neemias 13:19, Levítico 3:32, e você vê que realmente é a partir do pôr do sol, da parte escura, que começa outro dia.
Muito bem, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo você, ouvinte, internauta, que fez o programa acontecer, e a você, Leandro, pelas respostas bíblicas. Obrigado mais uma vez por estar junto.
Foi um prazer, Tito, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o nosso ouvinte, e lembrando-se sempre que se você tiver a coragem de perguntar,
só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Forte abraço, tchau.
Na Mira da Verdade.